Sampa Clipping, agora ao vivo pela sua Incacara Web Rádio. Shows, lançamentos, cultura, lazer, curiosidades e entrevistas. Apresentação, Marco Mendes. Sampa Clipping, aqui pela sua NKK Web Rádio. É isso aí, MKK Web Rádio, é Sampa Clipping começando, vamos que vamos, segunda-feira numa boa, dia 15, né? A gente tem no Sampa Clipping aqui sempre os lançamentos, as notícias do mundo da música e também os nossos entrevistados. Bacana, né? E falando em entrevistados, mais do que especial, hoje, né, começando aqui o nosso programa Sampa Clipping, você tem, logicamente, com qualidade, com quase 40 anos de carreira. Ele, Sérgio Brito, é compositor de clássicos aí dos Titãs, incluindo aí Epitáfio, Enquanto Houver Sol, Homem Primata e por aí vai, né? Não para, né? Sérgio Brito tem sim a dualidade na carreira que permite trilhar a caminhos longínquos da música e da poesia. E eu quero dar aí para ele, né, que seja muito bem-vindo. Boa noite, Sérgio, é com você.
Boa noite, cara. Prazer falar contigo e aqui com todos os ouvintes da MKK. Estou aqui com o maior prazer falar um pouco para vocês da minha composição, dos meus projetos e do trio acústico que a gente acabou de lançar também, dos Titãs.
Que legal, cara. Desde já quero agradecer o carinho e estou feliz não só para falar da sua carreira solo, falar também do Titãs. Vamos começar pela sua carreira solo, porque você, cara, você está aí... Na batalha, né, cara, já vindo aí com o quinto álbum, né, e você segue essa linha, né? Essa linha pop e MPB, que aliás eu já quero desde já parabenizá-lo aí pelo último trabalho que você teve, o Pura Bossa Nova, que é maravilhoso, né, de 2013, e agora você tá vindo com singles aí, eu quero que você fale a respeito desse projeto.
É, eu vou lançar esse meu disco solo, esse novo disco solo, de uma maneira um pouco diferente. Vou lançar como compactos, né?
Certo.
Duas músicas a cada dois, três meses, até completar 12. Então, lancei as duas primeiras, uma se chama Epifania, é uma que tem um vídeo, ficou bem bacana, a outra se chama Tradição. São duas músicas que têm esse ingrediente. São música pop, a grosso modo, com alguns ingredientes de música brasileira, né? Umas vezes tende mais para um lado, outra... mais para o outro, mas é basicamente isso.
Certo.
E essa maneira de lançar talvez tenha muito a ver com a maneira como as pessoas têm ouvido música ultimamente, né? Que é uma maneira mais pulverizada, por assim. Acho que talvez as pessoas acabem ouvindo com mais atenção cada uma das músicas do que, entendeu? Se eu tivesse lançado todo o disco de cara, eu não sei qual é o aproveitamento que as pessoas iam fazer disso, assim.
Sim,
talvez
sim.
Dessa maneira... É, eu acho que é uma maneira mais adequada, é como as pessoas estão fazendo, né? Lançando singles, só que eu resolvi adicionar esse lado B, que é uma coisa que é típica da minha geração, dos compactos, daquela época em que
Verdade.
Se fazia lado A e lado B, né? Tem uma música um pouco mais conceitual e uma outra mais pop, mais fácil. Então eu acho isso bacana, mais rico. Então eu tô seguindo nessa linha.
E como que você administra a sua carreira aí, né? Tem a banda, o Titãs, e o seu trabalho solo. É complicado, é doideira, né, cara?
É, esse é o lado mais difícil, né? E eu acho que eu tenho tentado equilibrar um pouco isso, porque, obviamente, a coisa competir com a banda é complicado, né?
Verdade.
Competir com os clássicos da banda, com o tempo que toma uma banda do tamanho dos Titãs e tudo mais. Mas eu tenho tentado e procurado equilibrar, e acho que de agora em diante, com essa maneira também mais fácil de lançar e fazer música, eu acho que essa coisa digital toda proporciona, a tendência é que eu tenha mais espaço e que isso uma coisa não atrapalhe a outra, né? Mas a minha vontade é de equilibrar um pouco mais, eu acho. É, essa minha produção solo tem um pouco mais de destaque aqui, mais tempo da minha parte, para que ela possa vingar, que eu acho que tem coisas muito bacanas que as pessoas não conhecem.
Não conhece,
que, como você falou, esse disco que eu lancei, meu anterior a esse, que é o Pura Bossa Nova, acho que tem canções muito boas lá.
Demais.
Essa música, Pura Bossa Nova, tem Completamente Triste, tem outra música que chama Sol e Água Limpa, muito bem produzidas, com participações muito especiais, a Rita Lee, Luiz Melodia, Roberta Sá, mas poucas pessoas conhecem. Então, estou empenhado um pouco em dar uma equilibrada maior nisso.
E, como, logicamente, você que veio da safra dos anos 80, do rock and roll, rock brasileiro e tudo mais, lógico que você tem grandes influências, mas como é que você foi enveredado aí pela vertente da MPB mais raiz, a bossa nova? O que que te fez a te conduzir desse lado, principalmente na tua carreira solo? Diferenciar também do trabalho de Titãs?
Isso é um assunto, é um aspecto, né? Mas eu acho que eu sempre ouvi música brasileira e a bossa nova sempre me interessou, especialmente por causa da riqueza harmônica e melódica. Da complexidade que tem, dos clássicos que foram feitos durante aquela época, né? Eu acho que é uma música que também foi exportada para o mundo, né? Uma música que tem uma relevância incrível. Nós brasileiros somos reconhecidos pelo futebol e pela bossa nova.
A bossa nova, é verdade.
Né? Você pega... Tem muitas bandas inglesas que tinham uma influência forte da bossa nova, tipo aquela Everything But The Girl, a Sade, e aquela Stay Conscious. E a gente aqui nunca teve muito isso. Eu, como gosto sempre, desde sempre gosto, resolvi usar isso, esse ingrediente, nos meus trabalhos solo, porque, como você bem disse, para começar me diferencia dos Titãs. E então essa bossa nova que eu faço, mais pop, com a minha cara, é uma coisa que também me identifica como artista solo. Eu acho bom isso, porque eu não quero fazer um arremedo da banda na minha carreira solo, né? Então, eu acho que isso foi um caminho que eu encontrei e acho que é bacana. Tem a ver comigo, como eu estou te falando, não estou inventando essa onda agora. É uma coisa que eu sempre
curti.
Sempre curti e sempre fiz. Então, não é que é uma coisa que eu tenha pensado assim de uma hora para outra. É um trabalho que eu venho desenvolvendo e agora ele está bem claro, bem solidificado, assim, esses ingredientes.
É um novo despertar, podemos dizer assim, que estava adormecido. Porque geralmente o brasileiro, né, fala, o cara é roqueiro, não ouve essas coisas. Tem aquela certa... Hoje até que não tem mais esse lado radical, né? Mas antigamente o roqueiro tinha que ser roqueiro e tinha essas...
A gente como banda, os Titãs sempre foram uma banda que privilegiou a diversidade, né?
É verdade.
Então a gente tem coisas de natureza diferente. Eu sempre me vi como um músico que faço rock, pop, claro, mas... Eu não tenho amarras, nem compromisso com isso. Eu não me sinto parte de uma tribo que eu tenho que ser fiel a certos preceitos para fazer música. Eu acho isso limitador. Não tenho nada contra quem faz assim. Mas não é a minha cara.
O Quintela, agora um ouvinte aqui, o Quintela, ele é de Feira de Santana, da Bahia. Uhum. Ele fez uma pergunta aqui. Você com 4 CDs solos, que ele fala que é excelente qualidade... Por que você não explora os seus trabalhos solos em shows e até lives, que hoje está esse boom das lives aí?
Olha, eu tenho feito, eu fiz algumas lives aqui e procuro fazer shows. Dificuldade é a mesma que eu estava falando no começo. É tempo e conciliar a agenda com a agenda dos Titãs, né? Fim de semana, é difícil eu ter um fim de semana livre, né? Os Titãs sempre fazem shows, quando a gente estava na ativa, muitos, né?
Sim.
Então eu fico com as terças-feiras e quartas-feiras, já uma dificuldade grande também em fazer shows em datas que não são nobres. Então talvez um pouco disso tudo tenha me impedido de fazer mais shows. Mas como eu estava falando, eu aos poucos vou conseguir equilibrar isso aqui, reivindicar algumas datas também para poder fazer shows e etc e tal. Por outro lado, assim, o trabalho solo está todo na internet e lives eu tenho feito, sim, com coisas solo e dos Titãs, e isso realmente é mais fácil de fazer.
Vamos falar daqui do single, aquela balada, Tradição. Esse foi o teu primeiro single que você soltou?
Foi o primeiro single. Na verdade, é Epifania, que é o single é o lado A, né?
Lado A,
o lado
certo.
B seria o tradição.
O tradição, que é que eu quero dar um ênfase nele, porque você está nada mais, nada menos ao lado dela, né? Nossa diva Elza Soares. Como é que foi essa transição dos dois juntos aí? Porque ela já havia gravado, né? Parece o teu trabalho.
Então, foi isso. Essa é uma música que o Rafael Ramos, lá da DEC, sabe quem é, né?
Sim, sim.
Então, o Rafa produziu aquele disco da gente, a Ópera Rock. E ele, enfim, eu sou amigo dele, ele me pediu, ele estava fazendo disco da Elza, falou, você tem alguma coisa que você acha que podia ser legal a Elza ouvir? E eu mostrei essa música e uma outra, ela ouviu e para minha, enfim, meu prazer, ela gostou das duas, especialmente dessa, e resolveu gravar. Então, eu fiquei muito honrado de ter, né, das maiores vozes da música, da história da música popular brasileira, gravar uma música minha. Então, fiquei muito contente.
Que legal, cara. E falando da Epifania, que aliás você já soltou até um videoclipe.
Essa música, o Tradição, ela tem assim, ela não está arranjada como um samba, ela tem uma levada de piano, bastante, e tem um arranjo de cordas e madeira. É quase como uma música pop o arranjo dela, mas a parte harmônica e a melodia dela tem ingredientes de samba bem, bem claros. Eu acho que é por isso até que ela gostou da música.
Que legal. E como que você... O lance hoje, essa loucura, né, cara, de singles, né? Isso aí, eu creio que deu uma mudança muito grande, principalmente vocês, né, Titãs, meu, que vendeu tanto disco, né, vinil. Você tinha aquele gosto de abrir o vinil, ver toda a história, quem gravou, quem não gravou. E isso aí, infelizmente, tá indo e acabou praticamente, né? E aí veio os singles. Você tem que soltar single por single... De vez você soltar ele inteiro. Como é que você tá essa decisão, né? Qual é a decisão que você toma assim de alterar todo esse formato do físico para o digital? Como é que tá?
Olha, a gente tem que se adaptar, né? não vamos esquecer que antes de ter álbuns completos, conceituais, álbuns duplos, o que existiam eram singles, né? Nos anos 50 eram singles. As pessoas lançavam singles
e
depois reuniam num álbum. Então, na verdade, essa novidade é bem antiga. Então, o que eu acho que a gente tem que se adaptar para fazer o trabalho render. Eu vou te dar um exemplo. A gente lançou a Ópera Rock, que são 25 músicas inéditas.
Sim.
Uma ópera rock que chama 12 Flores Amarelas. Lançamos 25 músicas de uma vez. E acho que o aproveitamento não foi o que eu esperava. O melhor, mesmo os fãs, assim,
olha,
só os mais fiéis, que eu acho que... acompanharam, viram tudo, entenderam o conceito, mas acho que a maioria das pessoas não. E também talvez o formato digital não favoreça esse tipo de coisa, né? Porque quando você compra um álbum físico, vem com encarte, você acompanha as letras, você vê a história, vê as fotos, aquilo tudo faz mais sentido, te ajuda a compreender. Ouvir assim só no digital, com pouca informação, talvez seja mais dispersivo. Pessoas acabam se prendendo a uma ou outra música que tocou no rádio. E o trabalho, assim como um todo, talvez fica diluído. Então, acho que essa história de se adaptar e usar a ferramenta da maneira certa, eu acho que é importante. Eu tenho procurado fazer isso, e eu acho que os Titãs também, mas a gente ainda está numa fase de adaptação, porque, como você bem disse, não é muito da nossa era.
Isso. E, aliás, nós estamos vivenciando muitas adaptações em todos os aspectos, né? E esse lance de você lançar esse foco que você está tendo, lançar o trabalho a cada 3 meses, até chegar, o teu objetivo é chegar a 12 músicas, né?
Uhum.
O porquê que você chegou nesse... É o time para você trabalhar a cada música? Ou essas 12 músicas já estão já meio lá... Você está lapidando? Qual que é o processo?
Não, as músicas estão prontas, as músicas estão gravadas. Eu tenho feito outras músicas, o que é bem... como é que chama? O que é um problema mais, né? Porque eu fico indeciso.
É uma encrenca.
Mas eu tenho 12 músicas feitas, gravadas, que são o disco. Eu já poderia ter lançado ele inteiro de uma vez.
Uhum.
E isso foi uma estratégia mesmo, até proposta pelo Rick, o Bonadio, da Midas Music, com quem eu estou trabalhando, de aproveitamento realmente da atenção das pessoas, e é por isso, não é por outro motivo. O disco está pronto.
Legal. Tem uma outra pergunta aqui para você. Ele é o Felipe Trota. Ele conhece ele como Anatom, ele do Rio de Janeiro. Tá mandando um abraço.
Da velha guarda.
Ele tá dizendo, se você sabe que é comum artistas e músicos atualmente fazerem suas autobiografias. Você vê essa possibilidade, né? Porque ele falou que memória boa você tem, haja visto aí o seu pai, né? O Almino Afonso, com 93 anos, que demais, já vacinado. Então, tem essa possibilidade?
Não, eu acho assim, eu não nasci para ficar falando de mim mesmo, entendeu? Eu até entendo e acho que tem artistas que fazem isso muito bem, mas eu não tenho essa vontade, não. Eu prefiro usar meu tempo de outras maneiras, assim, eu não me vejo assim escrevendo sobre mim mesmo. Se alguém quiser fazer, eu acho muito bacana, assim, mas assim, mesmo biografias, eu gosto muito das biografias e autobiografias que falam mais do processo artístico do que...
Da vida pessoal,
assim, das fofocas. Eu tenho mais interesse nisso, eu vejo, sei lá, a biografia do Paul McCartney, eu acho mais legal quando ele fala das músicas, de como ele fez isso, como eles gravaram aquilo, do que se ele brigou quando, com quem, isso realmente não me interessa muito. Então, se fosse fazer alguma coisa, seria mais nessa linha. Com certeza eu não escreveria, isso não.
Então já está dada a resposta aí. Falando um pouco de Titãs, desse trabalho que vocês estão desenvolvendo aí, o acústico, né? Que eu achei uma sacada bem bacana, até pelo momento que a gente está vivenciando, de pandemia e tudo mais, porque hoje a galera está em casa, hoje é streamings, as lives, etc. E tal, e vocês já vinham já, né, com esse processo do acústico, né? E agora também você está focado também, paralelamente, a esse trabalho. Como é que surgiu a ideia? Porque o acústico vocês já tiveram a oportunidade de criar, né? Um acústico desde a época de MTV e tudo mais. Mas um formato como vocês vêm fazendo agora, que é em trio, né? Como é que surgiu essa ideia?
Olha, na verdade foi para atender uma solicitação dos fãs, da gente fazer uma comemoração daquele disco do Acústico MTV, e a gente resolveu fazer de uma maneira diferente, porque para não repetir a mesma...
Entendi, formato, a mesma forma.
A gente resolveu fazer uma coisa mais despojada, uma coisa mais crua, em que a gente tivesse espaço também para falar com a plateia, contar histórias, falar do momento de composição de cada música, que é uma coisa, um ingrediente muito bacana. A princípio a gente ia fazer 3 shows no interior de São Paulo, e eles foram muito bem recebidos pelo público, e a gente continuou tentando, atendendo mais algumas datas, certo. E aquilo acabou tomando conta da nossa agenda, virou a nossa coisa principal, sempre tocando em teatros, lugares bacanas,
sim,
e tal.
Sim, sim.
E depois acabou sendo quase algo natural a gente fazer um registro disso, entendeu? A gente queria até ter feito um registro ao vivo também, antes de fazer de estúdio. Com essa história da pandemia, a gente teve que adaptar e a gente fez esse registro de estúdio, que é muito bacana também, das 25 músicas, como a gente toca no show. Então, acho que foi um ciclo que a gente cumpriu, assim, algo que veio do palco, uma solicitação dos fãs, e foi para o estúdio. A gente fez até um caminho inverso do que a gente costuma fazer. Outra coisa bacana desse projeto é que ele é um retrato da banda como ela é hoje em dia, né? Quer dizer, o Tony canta algumas músicas, coisa que ele nunca fez antes, no disco. Eu toco piano pra caramba, que é uma coisa também que nunca houve muito espaço para isso. Então, acho que tem vários aspectos interessantes e várias músicas têm releituras muito diferentes das originais, interessantes. Eu acho que é uma coisa muito bacana. Ainda fica pendente a vontade que a gente tinha de fazer um registro ao vivo, por causa de todas as histórias que a gente conta durante o show, que a gente contava durante o show, quer dizer, como fez isso, como fez Cabeça Dinossauro, onde a gente estava quando gravou Comida.
Que legal.
São coisas muito, muito bacanas, entende? Que o show ao vivo tinha e que talvez a gente consiga fazer mais para frente, vamos ver.
E esse trabalho tem participações? Eu sei que tem a Isa, né?
Foi só a Isa, na verdade, não tem mais nenhuma outra participação. E na verdade não foi muito premeditado, porque a gente fez uma ação beneficente junto com o Flávio Canto. E aí a gente tinha que ter uma convidada, a gente resolveu que a Isa era uma ótima convidada, ele também gostou. Ela topou cantar, a gente fez E ficou bonito, ficou legal, a gente resolveu incluir no disco.
Eu fico imaginando vocês, quando ensaiando para escolher as músicas, né? Porque o Titãs tem história, tem música para dedé, né? E graças a Deus tem clássicos, né? Músicas que realmente, né? Passa de das duas mãos. Meu, como é que é essa? Deve ter, eu fico imaginando uma treta aí entre os três aí. Falar, meu, não, vou ter bom colocar essa, cara. Essa não pode ficar. Não, mas vamos pôr essa.
Olha, a gente pôs 25, né? Então talvez seja um pouco.
Caramba.
Um pouco por isso que a gente pôs tantas músicas. Mas tem coisas que a gente não questiona, porque tem muitas músicas que são assim, óbvias, né? Que você não poderia deixar de fora. Tem uma boa dose ali que não tem muita discussão. O que a gente costuma conversar mais é sobre, assim, a gente gosta de colocar alguma coisa que é um lado B, uma música que seja, por exemplo, muito relevante, mas que não fez tanto sucesso, como, por exemplo, Miséria, ou músicas como Tô Cansado, entendeu? Então a gente acabou incluindo coisas assim também, mas foi tranquilo, eu diria assim, essa seleção de a conversa entre nós, a gente foi arranjando as músicas assim, ali a gente saiu muito na casa do Branco e o que não dava certo a gente descartava, o que funcionava bem a gente ia colocando no show, e como era um show a princípio também, não era uma seleção tão, não foi um clima tão pesado, porque poderia estar e também poderia sair e aquilo não era um problema, entendeu? A gente podia experimentar coisas, tocar alguma coisa, não deixar de tocar, então acho que o processo todo ajudou muito a ser uma coisa prazerosa e mais leve mesmo.
E cada EP ele conta uma história, né? Por exemplo, o EP 1, vocês fizeram uma nova roupagem, o EP2 já abrange já tudo que veio dos 20 anos iniciais aí da carreira de vocês, e o 3 também, que é chamado, vocês falam que é chave de ouro. Como...
Não, é que a gente fez assim, cada EP tem um pouco de tudo o que a gente selecionou para o repertório como um todo. Então, por exemplo, tem grandes sucessos, tem essas músicas que eu te falei que são mais lá dos B e mais especiais, tem alguma coisinha que a gente faz individualmente, cada um deles. Então, o Tony canta o Querem Meu Sangue sozinho, o Branco canta o Toda Cor sozinho, eu canto e toco lá o Miséria sozinho, em cada um desses EPs tem um ingrediente disso, e ficou bem dosado, assim, bem diversificado, e eu acho que rico para quem vai ouvir.
Eu fico imaginando, né, lembrando de Titãs, no início de Titãs, vocês fizeram em 7 integrantes, né? 7 integrantes? 8 integrantes. Hoje vocês estão em 3. Eu fico imaginando que hoje vocês têm uma liberdade até maior. Por exemplo, você, que toca piano, vê a forma do campo harmônico de uma amplitude, né? Bem vasta. Aí você pode também explorar outros instrumentos. Creio que os 3 fizeram isso, né? Poder dar pitaco em outros instrumentos. Como é que vocês lidam com isso? Partes de arranjos e tudo mais.
Nesse lado, óbvio que sobra mais espaço. A gente não pode esquecer que também o Mário, o Fábio e o Beto Lee fazem parte da banda de uma maneira um pouco diferente, porque, obviamente, eles entraram depois e a gente não pode desconsiderar toda a nossa história, mas eles também ali participam da parte musical toda, participam e acrescentam, né? Mas, para nós, com certeza, tem muito mais espaço, né? Por uma questão óbvia, né? Tem menos gente.
Sim.
Então, isso é óbvio. Mas as dificuldades são parecidas, eu acho. Assim, a gente tem que dialogar, convencer os outros, como sempre foi, assim, de que o caminho é esse, que isso vale a pena, que isso não vale a pena. Essa dificuldade, que na verdade é uma coisa boa, que é você chegar no consenso, né? Você conversar, discutir, trocar ideias, colaborar um com o outro, trabalhar como uma banda, né? Continua sendo algo que é uma tônica da banda.
E quem mais trabalha por trás desse projeto, assim, na parte de produção? É só os 3, você falou, lógico, do Beto Lee e tudo mais, mas tem mais alguém que trabalha atrás da parte de produção de arranjos? Você falou
não,
que
o pessoal não tem... Não, somos nós, a gente que faz tudo, né? Em geral tem um produtor que faz mais uma parte de usar, de captar o som, mas eu acho que arranjar as músicas é uma coisa que a gente faz e sempre fez, né?
Legal. Eu vou mostrar aqui pro pessoal, que é na verdade, um vídeo, né? Que eu achei muito interessante você tocando piano, né? E dessa música que a gente tá divulgando, né? Da Epifania Ira. Eu vou soltar aqui pro pessoal, eu achei muito bacana pro pessoal ver. E aliás, o pessoal andou pedindo a música hoje bastante aqui na rádio, pra gente, tá? Legal. Então a gente vai soltar aqui esse vídeo e eu preferi escolher você tocando piano, né? Tem um videoclipe, lógico, as pessoas vão poder depois assistir aí no YouTube, mas eu escolhi esse vídeo piano que eu achei bem, bem legal mesmo.
Que é só com piano e voz, né?
É, só com piano e voz, achei bem interessante. Achei a parte, tá muito bonita. Eu vou soltar, a gente já se fala. Tá.
Abra os olhos, não espere mais. Fecha a porta, não olhe pra trás. Abra os olhos e diga adeus. Não esqueça nada, que é tudo seu. Se for amor, como há espinhos na flor. E se for amor, será sempre amor. E se for amor, como há espinhos na flor. E se for amor, sempre haverá dor. Abra os olhos, não pense mais. Fecha a porta, não diga onde vai. Abra os olhos, entregue a Deus. Não esqueça nada, que é tudo seu. Faz e não se esconda atrás de um mundo que não existe mais. E se for amor, como há espinhos na flor. E se for amor, será sempre amor. E se for amor, como há espinhos na flor. E se for amor, sempre haverá dor.
Muito bom, bonita pra caramba. E se for amor, como é que rolou? Me conta a história dessa música aí, como é que pintou a composição, porque ela é bem poética mesmo, né, cara?
É, cara, agora eu tô atrapalhado aqui com a coisa aqui no YouTube, no telefone, vou tirar aqui, senão
tá dando
um tilt, peraí. Agora só um segundo. Me dá um tempinho só. Não.
É a tecnologia.
É a minha tecnologia. Bom, foi legal você tocar ela assim, porque tem músicas, eu pelo menos acho isso, né, assim, que quando você toca uma música só com um instrumento, assim, ela funciona bem, eu acho que é isso que define uma boa canção, sabe? Você tem um cara cantando, um instrumento acompanhando, a letra fazer sentido, a melodia ser bacana, ser bem construída. Então, eu acho que isso é a prova dos nove. Eu acho que isso, se você toca uma música assim, ela funciona porque ela tem algumas virtudes. E eu gosto dessa música que ela tem assim, uma coisa melódica, eu acho que bem forte. Eu fiz primeiro a parte do piano, assim, que tem um contracanto, assim, você vê que tem uma melodia ali já dentro do piano, né? Que é um diferente da melodia da voz. E depois construir a letra toda ali. Epifania, na verdade, é isso, o título se refere a uma epifania, né? Ou seja, uma revelação, uma compreensão súbita da essência de alguma coisa, né? É, e, na verdade, é uma reflexão sobre isso, na verdade, sobre como as coisas para se manterem vivas precisam estar em constante mudança e transformação. Mais ou menos isso. Eu acho que falo também das coisas que é importante conservar, tipo, quando fala, se for amor, será sempre amor, né? E se for amor, sempre haverá dor. Esses versos, assim, eu acho que é uma música bacana que tem um parentesco forte com músicas, assim, com baladas que eu fiz no piano e gravei com os Titãs, que fizeram muito sucesso, né?
Eu ia falar sobre isso, exatamente. Né? É uma marca tua, né, cara?
São músicas que eu, na verdade, assim, algo assim eu já fazia sempre, porque é como aquela história de gostar de bossa nova e tal. Eu sempre toquei piano e sempre... Mas aquilo tinha pouco espaço na banda. E eu acho que o Epitáfio rompeu essa barreira, né? Porque eu fiz numa época que a gente ia gravar um disco e você pensava ali mais no começo da nossa carreira... gravar uma música que a metade dela é só praticamente piano e voz, né? O Epitáfio é assim. Sim. E mesmo assim, ela, porque ela era, enfim, uma canção forte, ela acabou vingando e entrando pro repertório. E depois tem Controversol, tem algumas coisas da ópera rock, tem Porque Eu Sei Que É Amor. Tem outras músicas que são nessa
Flores
linha.
Flores também, né?
Que são uma coisa de... uma intersecção entre o meu trabalho... solo e o dos Titãs, né? Tem esse momento em que as coisas são próximas, né? Que são essas baladas mais melódicas. Sim. Acho que tem espaço
tanto no trabalho. E é a tua marca registrada. E aí, isso que é uma coisa que eu acho legal, né, de vocês, é isso, que cada um individualmente tem a sua marca registrada, né? Uhum. Eu acho isso muito interessante. E não querendo, se você, as pessoas ouvirem o teu trabalho, né, todos os teus trabalhos, vai ver isso, que ouvindo Titãs e acompanhando ao seu trabalho, a gente vê essa marca melódica. Você tem uma marca melódica muito grande, eu acho muito bacana. E, logicamente, poética também. Né? Falando em parte poética, você, na sua família, já vem de músicos também?
Não tem ninguém músico na minha família. É uma novidade.
Você foi o que deu o chute ao gol, primeirão.
Para falar a verdade, eu tenho um avô que tocava piano, mas ele eu nem conheci, para você ter uma ideia. Ele era médico e também tocava piano, mas era dos parentes...
Tá mais longe. Antigos.
Alguma coisa ficou em mim dele.
O Davo Morales está mandando salutos, né, de Chile, está mandando um abração para você.
Opa,
né? O Júnior Boca também está aqui mandando um abração para você, bem bacana. E agora, a gente está vivenciando, né, Sérgio, esse esquema de pandemia, essa loucura. Eu sei que os shows relativamente aí parados, né, pinta uma coisinha ou outra, quando dá para fazer, aí vem streaming, etc e tal. Qual que é a perspectiva, vou falar a perspectiva aí do Sérgio Brito aí para... daqui uns meses, você acredita que vai ser daqui uns meses, acredita, lógico que agora está vindo a vacina e tudo mais, beleza, qual é a tua perspectiva aí para esse futuro do Sérgio Brito e até para o Titãs?
Olha, eu acredito que daqui a alguns meses, né, dá um certo receio de que isso demore mais do que devia, porque parece haver uma grande desorganização, bateção de cabeça com coisas que, enfim, deveriam ser óbvias e etc e tal. Mas, enfim, torcendo para que daqui a alguns meses a gente possa voltar para se apresentar ao vivo, tanto eu solo quanto os Titãs, assim como todos os outros artistas que estão parados.
Parados, né?
As pessoas não fazem ideia, mas a gente faz muito pouca coisa, assim...
Corporativo,
em streaming. Em streaming e drive-in, que teve um pouco... A gente fez 4 shows em um ano, quer dizer, em um ano a gente faz 100 shows, 120 shows. Então, daí você tira o tamanho do problema que a gente enfrentou esse ano e ainda não acabou, né? Acho que talvez a gente ainda espere mais alguns meses para normalizar de verdade. Então, eu fico vendo como as pessoas, na verdade, não é que valorizam pouco, mas tem pouca noção do que isso representou para a classe artística, né? Assim, eu vejo assim, falando dos bilhões do prejuízo do carnaval, os bilhões do prejuízo da indústria hoteleira, mas até agora não ouvi falar do tanto que se perdeu com show business no Brasil esse ano. Se você for ver um número, é astronômico, não só em termos de dinheiro, mas em termos de trabalho, de oportunidade de trabalho, de enfim.
E eu fico triste, viu? Eu fico triste em as pessoas falarem que a classe artística ainda vai ser a última a voltar, cara. Eu acho um absurdo, né, cara? Sendo que hoje é ela que está dando respaldo às pessoas que estão em casa, né? Aquelas pessoas que não podem sair, né? E tudo mais. São os artistas aí que estão fazendo dando seus pulos para poder levar um pouco de clareza às pessoas.
E muitas vezes eu fiz várias lives, aliás, quase todas eu fiz sem receber um tostão. Você faz porque...
Sim.
Para receber, para ter um contato com
calor, o público,
né? Retribuir de alguma maneira. E ao mesmo tempo você vê um monte de gente fazendo festa e... sei lá,
coisas, surreal. Coisas do Brasil. O Leandro, o Leandro Marcos está fazendo uma pergunta para você. Ele está perguntando qual será a próxima regravação titânica do seu projeto solo.
Ah, putz. Olha, eu não vou falar uma, porque senão eu estaria entregando o outro. Né? Mas eu vou te falar algumas possibilidades.
Possibilidades. Assim.
Eu quis fazer algumas regravações, eu vou fazer umas 6. Eu queria colocar algumas coisas dos Titãs que eu compus e que nunca cantei, como foi o exemplo aí, Marvin, foi a primeira que eu gravei.
Certo.
E alguns lados B, e alguma coisa também solo que as pessoas conhecem pouco e que eu acho que vale a pena regravar. Então, assim, eu ultimamente tenho tocado bastante aqui uma música que chama Flores para Ela, que é uma música que está num disco que se chama Yendatu, que é um lado B.
Certo.
E tenho tocado bastante no piano e está me dando uma vontade de gravar ela. Outra possibilidade seria fazer uma versão assim, de piano e percussão para o Diversão, que também é uma música que eu fiz e que não gravei, né? Gravava, cantava originalmente, era o Paulo. Então são opções assim. Tem alguma coisa solo também que eu poderia gravar? Ainda não decidi, mas vai ser algo por aí.
Legal, legal. Aliás, ele até comentou, né, que ele falou que a Marvin ficou excepcional, ficou excelente. Olha, calhou certinho.
Ah, que legal.
O pessoal tá mandando aqui, bastante gente mandando abraço. O Claudio Tauro tá dizendo que é seu fã, né? Tá lembrando aí a boa fase dos anos 80 e perdurou, né, cara? É bem bacana. O Zé Ricardo também tá dizendo que tá acompanhando aqui. Tá lembrando dos Titãs, dos bons tempos do Sesc, da Fábrica Pompeia. É verdade. Muito bacana, né? Essa época era demais, né? Era uma coisa mais intimista, até ele fala isso aqui.
É, porque era uma época de muita efervescência, né? Assim, a música pop brasileira tinha muita gente fazendo coisa diferente e boa, né? Tinha algumas coisas ruins também, como sempre, mas tinha muita coisa boa.
E me fala uma coisa, como que você vê, o que que você tem, eu acho que todos os seus fãs, né, e principalmente os músicos, porque eu falo, a MKK, ela tá 10 anos no ar e 40% dos nossos ouvintes são músicos, né, e eles, eles devem perguntar assim, né, pô, o que que o cara anda ouvindo, né, porque você é referência, e o que que você anda ouvindo, o que que você gosta de estar ouvindo, assim, pode ser da MPB, ou do jazz, instrumental, da black music, o que que você
está... Então, rapaz, eu ouço música sem preconceito em muitas coisas, né, varia, tem coisas que às vezes me fisgam. Eu nessa fase aqui de pandemia tenho ouvido bastante jazz, assim, esses caras mais clássicos, mas já mais contemporâneos, tipo, sei lá, o Thelonious Monk, o Joe Cocteau, o Miles Davis, uma coisa que limpa a minha rica e que eu não conseguiria fazer nunca, né, essa coisa do jazz, esse improviso e tudo mais. Tem muita informação ali, e eu gosto de de ouvir coisas que chama atenção. Mas nessa fase aqui eu estou mais para ouvir jazz e música clássica, assim. Um pouco
você...
acontece, assim, um cara excepcional, um tecladista, enfim, fora do comum,
né? Fora do comum, né? Pô, legal. Então, agora a gente vai, lógico, esperar, né, passar a pandemia, a gente espera e as pessoas já podem, né, tá ouvindo esse trabalho, né, esses EPs, né, que vale a pena, já tá disponível, já?
Já, esse primeiro EP já tá. Eu vou lançar um outro agora em 19 de março, vai certo. Sair o segundo com mais duas músicas. Esse primeiro já está lá em todas as plataformas digitais, tem um vídeo também bacana que eu fiz aqui durante a pandemia, aliás, fiz aqui na minha casa no Litoral Norte, que é onde eu estou agora.
Onde você está agora, legal.
Que era, na época que eu fiz, não tinha ninguém aqui, assim, porque era no inverno.
Uhum.
Então, eu fiz o vídeo com o celular porque não tinha outra maneira de fazer. Meu filho filmou, meu filho estuda cinema e tal, não foi assim, também de qualquer jeito, né? Foi super bem editado, ficou muito bonito porque foi essa coisa da natureza tomando conta do lugar, assim, bonito, vazio, assim, então combinou muito bem com a música.
Pô, cara, muito bacana. Pô, o programa tá acabando, tudo que é bom dura. É muito rápido, né, meu? Sérgio, eu quero agradecer o teu carinho, eu quero que, lógico, que você deixe aí todos. Um recado para os teus fãs, que são bastantes, né? A gente fica feliz por isso também, ver o artista reconhecido e você ainda se mantendo, né? Claro, eu falo isso direto na sua poesia, porque eu acho muito bonito realmente o trabalho que você faz, né? O que você escreve, o que você compõe, desde com o Titãs ou sem o Titãs, você continua mantendo o mesmo padrão de eficiência, né? Então eu quero que você deixe aí um recado para a sua galera, um alô, fica à vontade.
Bom, eu queria deixar um abraço, primeiro para você, obrigado pelo convite aqui, para a galera toda do MKK, prazer participar de um programa de uma rádio também diferente, que explora a web de uma maneira bacana e procura colocar na programação música de qualidade diferente, que às vezes está em falta em outros tipos de mídia, né? E deixar um abração aqui para todo mundo que acompanha o programa, um abraço para todo mundo que acompanha o meu trabalho, chamar atenção para que eu tenho todos os meus discos solo nas plataformas digitais, quem tiver curiosidade para ver, especialmente esse último single, que é o Epifania e o Tradição, acho que vale a pena, vocês não vão se arrepender, podem ter boas surpresas. É isso aí, muito obrigado.
Legal. Sérgio, fica aí, eu vou fechar aqui o programa, fica aí que eu quero falar com você, tá bom?
Tá bom.
Ó, lembrando que o Sampa Clipen tá todas as segundas-feiras ao vivaço, sempre entrevistados, tem as notícias, o mundo da música, etc. E no domingão, às 18h, tem a reprise, e você não ouviu, ah, mas você tá na praia, você tá em qualquer lugar, vai ouvir MKK, porque depois tem o podcast aí no Spotify e tudo mais, você vai poder ouvir a entrevista à vontade, vai estar gravadinho também o vídeo lá no YouTube, tá certo? MKK Web Rádio, aqui pelo www.mkkwebradio.com.br. Então vamos fechar aqui, né? Mais uma palhinha aqui bem light aqui do Titãs, né? Desse novo trabalho deles. E lembrando, né, que a gente está aqui semana que vem com mais entrevistados, tem muita coisa bacana ainda para rolar.
A gente começou ensaiando na casa do Branco, com o piano de armário que ele tem lá, que nem estava muito afinado no começo, baixo, violão, violão, sem microfonar nada. A gente começou a fazer as coisas sem nenhuma amplificação mesmo, como se tivesse, de fato, a gente estava na sala da casa do Branco. E a gente achou bacana preservar esse espírito nesse show, porque é uma coisa de trazer as pessoas para perto da gente, para a nossa intimidade. E que eu acho que os fãs, em geral, responderam muito bem a isso, porque é uma novidade na nossa carreira, o fato da gente contar histórias, falar sobre como as músicas foram feitas e apresentar as músicas nesse formato.
Eu andar,
eu acho que a ideia desse show acústico tem muito a coisa da relação com o público, então foi muito importante para a gente passar um ano tocando essas músicas com esses arranjos e se comunicando com o público, sentindo a reação da plateia, conversando com o público, contando história.
Vem nossa direção, com a mão levantada para cima, espírito de porco, tava feita a música.
Aí entrou o Beto e o Mário, a gente termina o show em quinteto. Foi amadurecendo.
Porque quando você entra pra gravar um disco que vai ser uma reprodução do show, quando você começa a trabalhar no estúdio, você vê que é diferente estar no estúdio. Aí começam a pintar novas ideias, uma outra coisa que surge aqui, com a ajuda do Serginho, produtor excelente que está trabalhando com a gente, que adiciona muita coisa. Que ajudou, assim, realmente o trabalho está maduro para ser gravado. Isso é muito legal.
Você ficou com o programa Sampa Clipping ao vivo, aqui pela sua MKK Web Rádio.